Oi, pessoal, eu sou Leandra Pérez, superintendente de comunicação da B3. Bem-vindos a mais um podcast de resultados financeiros da B3. Marcela Bretas, diretora de relações com investidores, e o Daniel Sonder, CFO da B3, estão aqui conosco para conversar um pouco sobre os resultados do primeiro trimestre de 2021. Marcela, Sonder, bem-vindos.
Oi, pessoal. Legal estar aqui com vocês novamente.
Obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês.
Sonder, a tendência de crescimento de volumes transacionados nas plataformas da B3 se manteve nesse primeiro trimestre de 2021. Você acredita que esse é um movimento que tem potencial para continuar? É uma tendência já consolidada esse crescimento de volumes?
Bom, de fato, a gente teve mais um trimestre de volumes bastante altos nas nossas plataformas, especialmente no mercado de ações. Nesse primeiro trimestre de 2021, o volume médio negociado nos nossos mercados, o ADTV, de ações, chegou a 36,8 bilhões de reais. Isso é 32% acima do que a gente viu no primeiro trimestre de 2020. Se a gente olhar sequencialmente, a gente está 17% acima do quarto tri de 2020. Isso, obviamente, mostra um sinal de bastante saúde no nosso mercado, e isso está ligado a uma taxa de juros bem mais baixa do que o que foi a média na história do nosso país. Com isso, as pessoas têm movimentado os seus investimentos, as suas carteiras, na direção de ativos de maior risco, em especial, crescendo o volume negociado em ações e a quantidade de pessoas também investindo em ações. Quando a gente olha um pouquinho mais adiante, é difícil a gente traçar um cenário claro, porque embora a gente tenha esse movimento estrutural que nos levaria a acreditar num período longo de crescimento, ainda existem algumas incertezas quando a gente olha tanto do lado do equilíbrio fiscal como da própria velocidade da retomada econômica. Isso certamente vai influenciar os volumes, então é difícil a gente dizer se a gente vai observar crescimentos parecidos com o que a gente teve recentemente. Agora, o que é importante é que mais do que, de fato, a taxa de crescimento ou a taxa de juros em si, o que a gente precisa observar é a consistência, é por quanto tempo o mercado consegue ter essas taxas de juros baixas, porque isso cria um tipo novo de comportamento e constrói um ciclo consistente, que é o que a gente tem visto nos últimos anos.
Agora, falando de oferta e demanda no mercado de capitais, como é que foi o desempenho em ofertas públicas e crescimento da base de investidores da B3? Você acha que o aumento na taxa de juros afetou o apetite desses investidores, seja na oferta e chegada de novos emissores, seja no apetite do investidor pessoa física?
Olha, a gente teve um mercado bastante forte do ponto de vista das captações de renda variável nesse primeiro trimestre. A gente observou 15 IPOs e 7 ofertas subsequentes, que são os follow-ons, só nesse trimestre, com um valor de quase 33 bilhões de reais captados. Nesse ano, a gente já chega em 20 IPOs e tem mais ou menos umas 30 companhias que ainda estão no pipeline. Então, isso tem sido um aspecto positivo, porque isso traz uma quantidade maior de companhias novas para a B3, mais alternativas para os investidores, e também esses IPOs tipicamente atraem novos investidores para entrarem nessas ofertas. Isso impactou positivamente, como eu mencionei antes, o volume negociado no nosso mercado. Também a gente vê o crescimento na base de investidores, pessoas físicas, como eu comentei. A gente chegou em 3,5 milhões de contas de pessoas físicas na nossa depositária, com um crescimento de 10% nesse trimestre comparado com o final do ano passado. Embora esse crescimento tenha sido um ritmo menor do que a gente já viu no passado, a gente sente que existe bastante consistência nesse movimento, porque houve momentos de bastante volatilidade no mercado durante esse período e ainda assim os investidores pessoas físicas seguem aumentando na nossa depositária.
Marcela, fevereiro foi o mês em que a nova política de tarifação anunciada pela B3 no final do ano passado começou a vigorar. Nesse cenário de crescimento de volumes, é possível explicar e detalhar um pouco os impactos dessa nova tarifação nos resultados?
Perfeito, Leandra. A gente implantou um novo modelo de tarifação conforme anunciado em dezembro do ano passado. É um modelo intermediário que entrou em vigor em fevereiro e ele é válido para as transações no mercado de ações. Só lembrando rapidamente, as mudanças propostas por esse novo modelo têm a ver com a substituição do modelo de desconto progressivo em função da DTV global por preços mais baixos para todos os investidores. E a gente também está oferecendo descontos mais profundos ainda para day traders. Além disso, a gente está oferecendo descontos do lado da depositária, com a isenção de tarifa de custódia para investidores que tenham saldo na depositária até R$20 mil. E além disso, a gente trocou a cobrança de uma tarifa fixa para uma tarifa em basis points, o que torna o valor pago menor para todos os investidores que têm até R$300 mil em conta na nossa depositária. Tendo em vista essas mudanças propostas, né, o que a gente observou de resultado no primeiro trimestre de 2021, relembrando no qual dois dos três meses do trimestre já operaram com esse novo modelo tarifário, foi uma queda de 0,3 bips na margem de negociação, o que significa mais ou menos 7% de desconto, em comparação com o preço pago no primeiro tri do ano passado. A gente também observou uma queda na receita de depositária, que caiu 16% ano contra ano, em função dessas mudanças nas tarifas de custódia que eu mencionei anteriormente. Por fim, né, acho que vale dizer que essa iniciativa ela está em linha com a estratégia da B3, da gente compartilhar os ganhos de escala operacional da companhia com os nossos investidores, em função desse ganho substancial de volume que a gente vem observando ao longo dos últimos meses.
Marcela, falando em lançamento de novos produtos e serviços da B3 no primeiro tri de 2021, o que é que vale destacar?
Nesse trimestre, eu destacaria no segmento de listado o lançamento do casado de dólar, no segmento de balcão, a distribuição pública de LIG e letra financeira e a manutenção de ativos vencidos. E, por fim, em novas verticais de negócios, eu destacaria as melhorias no registro de seguros para a expansão de clientes e modalidades, e também o lançamento de racks de alta densidade energética para colocation nos nossos data centers.
E como é que foi o resultado financeiro desse primeiro tri da B3?
Mais uma vez, Leandra, os altos volumes de negociação em quase todas as nossas linhas de negócio puxaram o nosso resultado. As receitas no trimestre totalizaram R$2,6 bilhões, que são 25% maiores do que o resultado obtido no primeiro tri do ano passado. As despesas, por sua vez, cresceram 11% e somaram R$661 milhões. Aqui, acho que vale destacar o aumento nas despesas com processamento de dados, despesas de pessoal e também aquelas atreladas ao faturamento, principalmente aquelas relacionadas à atividade imobiliária no portal de documentos e à atividade de custódia de ouro, no qual a B3 presta serviço. A alavancagem operacional da companhia, alinhada à disciplina de despesa, contribuiu para um crescimento de 24% do EBITDA, que atingiu R$1,9 bilhão no trimestre.
Sonder, caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, a B3 vem fazendo desde o ano passado, com o início da pandemia, um trabalho muito, muito intenso para tentar atenuar os impactos da pandemia do Covid na sociedade em geral. Em 2021, esse compromisso está mantido? Como é que será a nossa atuação?
Sim, a gente pretende manter esse compromisso. Isso é um assunto que a gente tem dado bastante importância aqui na B3. A gente tem privilégio, oportunidade de poder fazer esse tipo de doações através da B3 Social, que é uma associação sem fins lucrativos, na qual a B3 é associada fundadora. E a gente, durante o primeiro trimestre, a gente aprovou donativos de R$15 milhões para ações ligadas à emergência de saúde e também para a questão da segurança alimentar. A gente tem um compromisso com esse assunto, a gente está fazendo boas escolhas de organizações sérias que podem impactar muita gente e a gente espera que a gente possa superar esse período de crise aguda na saúde e na sociedade o mais rapidamente possível. E enquanto isso não acontece, a B3 vai cumprir o seu papel de cidadã corporativa e, se possível, estimular outras companhias a atuar da mesma maneira.
Sonder e Marcela, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela conversa. E para você que está nos ouvindo, esse áudio está disponível no site de Relações com Investidores da B3 e pode ser compartilhado com todos os seus contatos. Muito obrigado e até o próximo TRI.
Leandra, obrigada por mais um podcast. Em nome da equipe de Relações com Investidores, eu reforço que estamos todos à disposição para quaisquer dúvidas ou sugestões para próximas discussões aqui.
E eu queria agradecer muito ao time de RI e também ao time de comunicações por produzir mais esse podcast. Todos os materiais de divulgação dos resultados da B3 do primeiro TRI de 2021 estão disponíveis no nosso site para quem tiver interesse e, por favor, fiquem à vontade para nos acessar por qualquer canal que vocês quiserem.
Muito obrigada, pessoal, e até o próximo TRI!